Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Dói a um instante vergado defronte do tinteiro, com o cigarro fumegadando entre os dedos. Não pensava absolutamente em mais nada, senão no que o bico da minha penha é desfianzo, do meu racebro, parra a lançar, linha a linha, sobre o papel. Estava de veia. Com efeito, as primeiras folhas encheram-se logo. Minha mão, a princípio lenta, começou pouco a pouco a fazer-se nervosa, a não querer parar, e afinal a correr, cada vez mais depressa, disparando por fim às cegas, como um cavalo é que se esquenta e se inflama na vertigem do galope. Depois, tal febre de concepção se apoderou de mim, que perdi a consciência de tudo, demônios dos deste fé, e deixei-me abatar por ela, aquejante e sem fôlego, num voo febril, num arranco violento, e que me levava de rastros pelo ideal aos tropeções com as minhas doidas fantasias de poeta. E páginas se sucederam. E as ideias, que nem um bando de demônios, viam um em borbotão, devorando-se umas outras, num delírio de chegar primeiro, e as frases e as imagens acudiam-me, como relâmpagos, fuzilando, já prontas e a arma das da cabeça aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, nem tempo de desviar-os do campo do combate, e arremessando para trás de mim, uma após outra, as tiras esquiscriptas, suando, arfando, sucumbido nas garras daquele feroz inimigo que me aniquilava.
E lutei! E lutei!
De repente, acordo desta vertigem, como se voltasse de um pesadelo, estonteado com o sobressalto de quem, por uma briga de movinte e dois demônios memento, esqueceu-se do grande perigo que o espera. Dei um salto da cadeira, varri inquieto o olhar em derredor. Ao lado da minha mesa havia um monte de folhas de papel cobertas de tinta. As velas brusulhavam a extinguir-se e o meseiro estava pejado de pontas de cigarro. Oh! Muitas horas deviam ter decorrido durante essa minha nova ausência, na qual o sono agora não fora cúmplice. Parecia-me impossível haver trabalhado tanto, sem dar o menor acordo do que se passava em torno de mim. Corri à janela. O nascente continuava fechado e negro, a cidade deserta e muda. As estrelas tinham empalidecido ainda mais, e as luzes dos lampiões transpareciam apenas, através da espessura da noite, como sinistros olhos que me piscavam da treva. Meu Deus, que teria acontecido? Demônios 23, acendi novas velas, e notei que as suas chamas eram mais lividas que o fogo fatuo das sepulturas. Conchei a mão contra o ouvido, fiquei logo tronco tempo a esperar inutilmente que do profundo e gelado silêncio lara me viesse um sinal de vida. Fá a varanda. Apalpei as minhas queridas plantas, estavam fanadas, e as suas tristes folhas pendiam molhemente para fora dos vasos, como embambecidos membros de um cadáver ainda quente. Debrucei-me sobre as estremecidas violetas e procurei respirar-lhes a alma embalsâmada. Já não tinham perfume. Atonito e ansioso volvi os olhos para o espaço. As estrelas, já sem contornos, derramavam-se na tinta negra do céu, como indecisas nôduas luminosas, que fugiam lentamente. Meu Deus, que iria acontecer ainda? Ouvi 24 demônios e voltei ao quarto e consultei o relógio. Marcava 10 horas. Hoje já 10 horas se tinham passado depois que eu abrira os olhos. Porre que então não amanhecer em todo esse tempo, teriam enlouquecido. Já tigêmulo, apanhei do chão as folhas de papel. Uma por uma, eram muitas, muitas. E por melhor esforço que fizesse, não conseguia lembrar-me do que o próprio Nuelas escrevera. Apalpei as fontes, latejavam. Passei as mãos pelos olhos, depois soltei o coração, batia forte. E só então notei que estava com muita fome, estava com muita sede. Tomei a bilha d'água e esgotei-a de uma sentada. Assaneou-se minha fome. Abri todas as janelas do quarto, em seguida a porta, e chamei pelo criado. Mas a minha voz, apesar do esforço que fiz para gritar, saía frouxa e abafada, quase indistinguível. Demônios 25, ninguém me respondeu, nem mesmo eco.
Meu Deus!
E um violento calafrio percorreu meu corpo. Principiei a ter medo de tudo. Principiei a não querer saber que o que se tinha passado em torno de mim durante aquele mudito sono traiçoeiro. Desejei não pensar, não ser, de consciência de nada. O meu cérebro, todavia, continuava a trabalhar com a precisão do meu relógio e que desfiando segundos inalteravelmente, enchendo minutos e formando horas. E o céu era cada vez mais negro e as estrelas cada vez mais apagadas, como derradeiros e tristes lampejos de uma pobre natureza que morre. Meu Deus! O que seria? Enchi-me de coragem. Tomei uma das velas e, com mil precauções para impedir que ela se apagasse, desci o primeiro lance de escadas. Demônios, a casa tinha muitos comodos e poucos desocupados. Eu conhecia quase todos os hóspedes. No segundo andar morava um médico, resolvi bater de preferência à porta dele. Fui e bati, mas ninguém me respondeu. Bá, mais forte. Ainda nada, bati então desesperadamente com as mãos e com os pés. A porta tremia, abalava, mas nem o eco respondia. Meti ombros contra ela e arrombei-a, o mesmo silêncio. Espichei o pescoço e espoi lá para dentro. Nada consegui ver, a luz da minha vela iluminava menos que a brasa de um cigarro. Esperei um instante, ainda na nada entrei. Demônios 27,